É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá,
lá na gaveta.
Sejam bem-vindos, vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Estamos começando mais um podcast em clima de Copa e agora em clima de raiva, ódio e ranger de dentes. Vamos falar aqui da eliminação do Brasil frente à Noruega nas oitavas de final. Tem uma fase a mais, né? Então a gente se ilude primeiro com 16 avos e depois a gente cai na realidade. Nas oitavas de final, que beleza. Vamos falar um pouco mais aí sobre o que aconteceu no jogo, como foi com bola rolando, como foi a participação do Brasil nessa Copa. Vamos falar das escolhas do nosso querido treinador, ganhador de 5 Champions, mas que numa Copa do Mundo estava fazendo sua estreia. E também vamos falar um pouco mais sobre a atuação individual dos jogadores e um pouco mais como foi esse ciclo, né? Conturbado com o seu auge aí No último domingo, com esse jogo aí que eu vou te dizer, hein? Brasil 1, Noruega 2, 2 gols de Haaland. Aqui é o Kaique Polinário, que tá aqui tentando fazer gol lá na área, jogando a bola no aleluia, assim, para os meus centroavantes aqui, né? Começando com Natália Granato. Me fala uma coisa, viu, Natália? A maior carência da seleção é lateral ou é centroavante, hein?
Nenhum dos dois, é camisa 10.
Eita! Aí que tá, hein? Aí que tá, cadê o nosso 10?
Pois é, né? Porque assim, quando o nosso camisa 10 é Lucas Paquetá, meu amor, o trem tá feio, tá?
Pois é, vamos falar um pouco mais sobre isso aí. E também quem tá ali na segunda trave para fazer um gol se a bola sobrar, Diego Ferreira. Me diga aí, Diego, assim, quando finalmente a torcida fazia o estádio pulsar, teve que ver os Vikings remando novamente, né, não?
Para o povo, né? E é bom que finalmente vemos a morte do Neymar hipotético, finalmente.
Ô, glória!
Talvez a maior alegria dessa Copa seja essa.
É dessa geração patética do Neymar aí, tendo um fim melancólico que mereceu.
É, vou te dizer, viu? Olha...
E eu fico puto da vida que... Cara, não adianta, né, cara? Treinador da seleção brasileira tem que morrer abraçado com alguém, né? Não é possível, cara. Isso aí é desde sempre, né? E o morrer abraçado dessa vez foi o Casemiro, né, cara? Porra, não dá, né, gente?
Realmente. Vou te dizer.
Ainda mais tem o Danilo Santos pedindo passagem, né? Como teve.
Acho que o problema pra mim da seleção hoje, principal, assim, eu discordo um pouco da Natália, pra mim é lateral mesmo, porque assim, não temos caras aliás, mas cara, dá pra jogar com três volantes, então eu acho que camisa 10 não é questão de questão de formação mesmo, acho que não tem, dá pra jogar sem. O problema pra mim é lateral, a gente não tem lateral. Acho que da renovação que a gente vai ter que fazer aí, acho que vai ser a parte mais complicada de achar.
Tá aí uma boa questão, viu? Tá uma boa questão. Vamos falar um pouco mais aí sobre esse jogo. Tivemos aí, foi no... Só relembrando um pouco mais como é que tá a situação aqui da Copa do Mundo, tá, gente? Nesse momento de gravação, estamos gravando enquanto tá rolando o jogo das oitavas de final. Estados Unidos 1, Bélgica 2, 53 minutos por enquanto. Em volta daquela toda polêmica que aconteceu aí, né, com a situação do Balogun, com o Trump mandando na FIFA e até no STJD da FIFA, né, que diz ser independente, parece que não tanto, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí depois, tá? Em outro episódio. Você ia falar uma coisa, Diego?
Não, só a nível de comparação aí, quando o Jesse Owens ganhou as medalhas de ouro lá na Alemanha nazista, o Hitler não mandou rever as medalhas dele não, tá, gente?
Já exatamente, excelente registro. Então, assim, só que a gente não comentou muito também sobre como é que foi a rodada de 16 avos, sei lá, de 16 de final, o segunda fase, péssimas de final, como você quiser chamar. Então, eu quis só fazer um registro aqui de todos os jogos. Tivemos África do Sul 0, Canadá 1. Tivemos Alemanha 1-1 com o Paraguai, e o Paraguai se classificando nos pênaltis por 4-3. Holanda / Países Baixos empatando com o Marrocos por 1-1, e Marrocos se classificando nos pênaltis por 3-2. Noruega 2-1 na Costa do Marfim, França 3-0 na Suécia, México 2-0 no Equador, Inglaterra 2-1 na República Democrática do Congo, Bélgica 3-2 em Senegal, Estados Unidos 2-0 na Bósnia e Herzegovina. Nossa, Herzegovina, melhor dizendo. A Espanha 3-0 na Áustria, Portugal 2-1 na Croácia, um dos grandes jogos aí da rodada, Suíça 2-0 na Argélia, Austrália 1-1 com o Egito, e o Egito passou nos pênaltis por 4-2, Argentina 3-2 no Cabo Verde, um dos grandes jogos da Copa, Colômbia 1-0 em Gana, e Brasil 2-1 no Japão, com sofrimento. E aí, aqui nas oitavas de final, vamos comentar sobre todas essas rodadas num próximo programa. Então, vamos focar nas oitavas de final apenas no jogo entre Brasil 1, Noruega 2. Né? O Brasil entrou em campo no 4-4-2 costumaz, com Alisson, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Danilo, Martinelli de meia, Casemiro, Bruno Guimarães e Rayan, Vinícius Júnior e Matheus Cunha lá na frente. Durante o jogo, em ordem, entrou Endrick, depois Danilo Santos e Neymar, e por último Ederson, no lugar do Bruno Guimarães. Então, galera, eu queria saber primeiro o que vocês acharam do jogo, antes de a gente começar a falar um pouco mais do ciclo como um todo, né? Dos jogadores como um todo, enfim. Mas primeiro vamos falar um pouco aí desse jogo, porque assim, foi um jogo em que, em questão de posse de bola, assim, não tem jeito, foi totalmente Noruega, porque a estratégia... 3-1 Bélgica num gol aleatório agora, mas... Que coisa boa. Acabei,
irmão, que gol bizonho.
Que gol, assim, meu Deus do céu. Um dos piores gols da história das Copas.
Pra mandar matar esse goleiro.
Pelo menos isso a Bélgica tá servindo pra gente, né?
Pelo menos pra isso, né? Já que tirou o Senegal, pelo menos pra isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, o jogo foi de extrema posse de bola da Noruega, né? Terminou o jogo com 66% de posse de bola. Além disso, o Brasil ficou apostando num jogo de contra-ataque. No primeiro tempo até que estavam encaixando até as jogadas. No segundo tempo, quando começou a ter vários ataques em seguida, começou a dominar mais a partida, aí entrou o Neymar, né? E aí, assim, acabou o domínio do meio-campo do Brasil, que estava começando a ter. Até se a gente analisa em quem correu mais, né, em campo, é uma estatística nova aqui do SofaScore, por exemplo, a Noruega como um todo correu 104,7 km e o Brasil 97. Até em correr em campo, a Noruega correu mais, né? Porque geralmente quem fica mais com a bola, né, o outro time corre mais, né? Mas nesse caso...
Provavelmente a Noruega soube correr, né?
Exatamente.
E a gente correu errado também. Puta que me pariu.
Eu nem acho. Eu acho que O problema desse jogo aí foi a marcação mesmo. A marcação do Brasil foi muito passiva. Muito passiva, gente.
Assim, Faltou pressão,
assim, tudo bem. Apostou no bloco baixo. Tudo bem, mas tu via assim que a Noruega carregava a bola com muita facilidade.
Perfeito.
Assim, carregava a bola sem... Eles estavam meio satisfeitos com o empate ali. Eles não estavam com aquele ritmo de pressão, assim, de vamos tentar ganhar ali no tempo normal. Eles estavam... E vinha com uma tranquilidade absurda, assim, a facilidade da marcação do Brasil foi nojenta, cara. Foi nojenta. Horrível, cara. Horrível.
Assim, não, e então... assim... Esse é um ponto importante que o Diego levanta, porque, cara... Se a gente para analisar os dois gols, principalmente o segundo do Haaland, é ainda mais patético o quão pressão baixa na marcação, no jogo inteiro, né, pra mim. Eu tô puta, tá? Sobre o primeiro gol, né, primeira coisa. É um pouco, quase impossível você marcar o Haaland recebendo aquele cruzamento, assim, não dá. Então, acho que tinha ali dois jogadores tentando pressionar o cara que cruzou, que eu não me lembro o nome agora, na área.
Berg, né?
Berg, volante, excelente volante, tá? Um volante que a gente não tem, inclusive.
Foi o Berg.
Conseguiu fazer um cruzamento perfeito, né? Uma assistência perfeita. Se a gente tivesse uma marcação mais pegada, pelo menos dificultar aquele cruzamento, teria acontecido. O segundo é ainda mais patético, porque o Haaland vem andando lá do meio-campo, na maior tranquilidade. Né? Ele recebe a bola na entrada da área, na maior tranquilidade, de frente para o gol, sem nenhum tipo de pressão, absolutamente nada. A seleção brasileira totalmente passiva, assistindo o cara dominar na maior tranquilidade, escolher onde ele ia bater. Assim, não dá para entender. Assim, eu acho que... sei lá, acho que me falta palavras assim, para dizer. Acho que o Neto conseguiu colocar em palavras hoje tudo que eu acho dessa seleção brasileira. Medíocre e fracassada, sim. Né? Em outros episódios aqui, eu comentei, né, como a maioria dos jogos a gente via seleções dando a vida dentro de campo. Né? A gente viu que a Argentina passou para conseguir se classificar contra Cabo Verde. A gente viu que a Inglaterra teve que fazer para conseguir avançar de fase, assim. Eu acho que a seleção brasileira vinha melhorando, eu estava sentindo uma melhora, assim, mas, cara, sei lá, aquela sensação, assim, de que os caras parecem passeando, sabe? De entender que está jogando uma Copa do Mundo e que grande parte dos jogadores ali, no seu cotidiano, jogam um campeonato inglês, enfrentam o Haaland. A gente está falando... do melhor centroavante do mundo. Então, assim, já seria difícil, né, se a gente tivesse uma marcação ajustada para o cara. E a gente simplesmente viu dois gols, né? Ele estava até sumido, né? Ali até os 32, 30 e poucos minutos, né? E quando chegou para ele, ele decidiu, né? E a gente não dificultou muito a vida do cara, né? Então, acho que esses dois gols que a gente tomou dele, para mim, é bastante sintomático de como a gente foi para a Copa do Mundo e como a gente conduziu as coisas, assim. Acho que isso é o que mais me deixa puta, sabe? A falta de noção do que é a seleção brasileira, você jogar uma Copa do Mundo, né? E a gente não está falando de jogadores inexperientes, jogadores que não estão acostumados a jogar grandes competições, entendeu? Isso me deixa mais puta ainda. Porque não é possível. Sabe?
É.
Só uma correção aí, quem fez o cruzamento foi o... Não vou saber pedir desculpa aqui pela pronúncia, foi o Sheldrap.
Você pronunciou até de um jeito mais certo do que eu tava pensando em pronunciar aqui também. Que eu vi aqui o nome e falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso aqui? E ele entrou no lugar do
Nesse, Musa. Ali na língua ali nórdica, o J tem som de I, é isso.
Boa, boa, é isso aí. Esse cara, ele deu as duas assistências, né? Pro Haaland. E ele entrou no lugar do Nusa. E assim, né? Então, vamos lá, assim. Eu achei que o primeiro tempo, o Brasil, ele, mesmo com uma proposta que eu também não entraria, mas mesmo assim, nesse estilo de proposta, o Brasil conseguiu anular muito bem o Haaland, ou Haaland, né, como eles falam lá, né? Essa pronúncia, vou te dizer. Ele não teve paz, assim. Toda hora que ele tentava dominar a bola, o Gabriel estava muito bem marcando ele. O Marquinhos estava na sobra e também estava indo bem.
Ele ajudando muito, né?
Muito, muito. Ele
pois
tava
depois que ele saiu, treinando.
Então, e aí o Nusa, que é o ligeirinho pela esquerda, estava sendo muito bem travado também pela dupla Danilo e Rayan, né? Os dois estavam conseguindo fazer, uma vez, uma hora, um dava o combate, outro ficava na cobertura, e eles iam revezando. Quando o Nusa puxava para a direita, que é para onde ele sempre puxa, né? Ele é um ponto invertido também, né? Então, aonde ele sempre vai, né? Pega pela esquerda, puxa para a direita, puxa para o meio, né? E aí eles estavam travando muito bem. O Odegaard estava tendo que ir toda hora na linha dos zagueiros para conseguir pegar a bola, mas mesmo assim ele não conseguia gerar jogo. Então, assim, a Noruega ficava mais com a bola, mas ela não estava conseguindo fazer nada também. Claro que ela teve o gol anulado, né? Que foi numa roubada de bola no campo de ataque e teve seus méritos, só que mesmo assim, tirando esse lance, tá, não teve lance de perigo da Noruega. Tá?
Mas aí
o que faltou foi aproveitar as nossas chances, né?
Teve o pênalti ali perdido pelo Bruno Guimarães.
Isso, e depois do... Depois que teve o pênalti, teve ali uns 10, 15 minutos em que o Brasil estava toda hora pisando na área da Noruega,
uhum.
Né? Tava tendo escanteio direto, tava tendo uns chutes de fora da área perigosos até, assim. E tava tendo domínio, né? Depois voltou, né, a ter aquela postura um pouco mais passiva, recuando, e aí o jogo ficou muito morno. Mas ali naquele momento, sim, mesmo com essa estratégia que eu também não entraria em campo, conseguiu ter chance de sair ganhando o jogo.
Sim.
Tá?
Agora a gente tem que falar aqui que as mudanças do Ancelotti desmontaram a seleção, cara.
Então,
o problema foi as mudanças dele, cara. Porque quando ele tirou o Rayan, ele tirou a sustentação. Tirou o Rayan, tirou a sustentação que o Danilo estava tendo. Que o Rayan ali, ele achou bem ali porque virou babado lateral.
Uhum.
E assim, coisa que o Danilo defensivamente não estava dando sozinho, não ia conseguir. Então, e nem ofensivamente. Assim, o Danilo ali. Então ele precisava de ter a baba ali. Ele achou o Rayan. O Rayan conseguiu dar essa sustentação. Quando ele tira, aí tirou o Rayan para colocar colocou o Endrick, né?
Uhum. Então,
depois,
O Endrick entrou no lugar do Matheus Cunha aos 56, né? 10, 11 minutos de segundo tempo.
Aí depois entrou o Neymar.
Aí depois, então, depois veio a mudança dos dois, que entrou o Danilo Santos no lugar do Rayan e o Neymar no lugar do Martinelli.
Porque aí você joga. Você tem, aí ele jogou o Hendrick pra lá, pra ponta. O Hendrick não sabe, ele não faz essa reposição. Ele não faz.
Uhum.
Ele cagou,
aí você,
né?
Já tem, aí você já tem menos um marcando, porque o Neymar não vai marcar. E aí perdeu. Tanto que quando ele tirou, ele tirou o Ryan, foi aí que saiu os gols, cara. Então, assim, as mexidas do eu acho que ele foi muito pro tudo ou nada muito cedo. Poderia ter segurado um pouco mais essas mudanças. Principalmente o Neymar. Poderia ter segurado um pouquinho mais pra mudar.
Aí que eu tô com você também aí, Diego. Assim, eu só queria salientar um pouco antes disso, de que boa descoberta é o Martinelli jogando de meia, viu?
Uhum.
Eu achei que ele começou muito bem o jogo, estava ajudando a dobrar bem a marcação com o Douglas Santos. E outra coisa, boa Copa do Douglas Santos, tá?
Perfeito. Boa Copa dele. Um dos poucos que se salvaram.
Exato.
Da
linha de zaga, eu acho que para mim o único que tá abaixo foi o Danilo, assim. Eu acho que nem o Alisson, que a gente tinha as desconfianças por ele ter tido muitas lesões pré-Copa, né? Ele foi bem também, não teve culpa nos gols, não.
Não comprometeu em nada, né?
Ainda mais o segundo gol. Quando você vê o replay do segundo gol atrás do gol, a bomba que foi e aonde foi...
Não, esquece.
Ali é onde a rede se encaixa com a trave, assim. É impressionante, não tinha como. É.
Mas pra mim, ele tem mais falha no gol contra o Japão do que...
Então, até contra o Japão também, não sei se eu colocaria na culpa dele, assim, né? Eu acho que ele fez uma boa Copa no geral, assim. Mas, assim, a zaga, no geral, tava até que fazendo uma boa partida. Eu acho que o que complicou a gente foi realmente a desmontagem do meio, como disse o Diego. Mas
não,
que antes
e
disso...
tem uma coisa, né?
Sim.
Não dá para entender um certo desespero, né? Isso de ter ido pro tudo ou nada muito cedo. Um certo desespero do Ancelotti, sendo que dentro da Copa a gente já tinha passado, no jogo contra o Japão, uma situação adversa, digamos assim, né? Então, não dá para entender. Assim.
Então, aí que tá, aí que eu queria falar. Aí que eu queria falar, porque assim, no primeiro tempo o meio-campo funcionou, tá? E as puxadas de contra-ataque estavam funcionando. O que faltava era dar uma maior pressão nos meias da Noruega, sabe? Deixar eles toda hora tendo que recuar para trás. Seria a melhor estratégia, assim, para depois a gente ir no erro deles e fazer o nosso golzinho. Porque é o que tinha dado certo no primeiro tempo. Faltava só de dar um pouco mais de ênfase nisso. E foi o que eu achei que ele estava tentando fazer quando ele colocou o Hendrick no lugar do Matheus Cunha, né?
Perfeito.
Porque o Matheus Cunha, ele não estava fazendo uma má partida, só que realmente no segundo tempo precisava de um pouco mais de velocidade. E quando o Hendrick entra, o primeiro lance do Hendrick já é aquele lance dele cara a cara com o goleiro. E antes até da gente falar do erro dele, que... Não tem como errar aquele tipo de gol, assim. E é o tipo de gol que ele faz de 10 jogadas, ele faz 10 por clube. E até pela seleção ele estava fazendo, foi realmente, parece que foi nervosismo do momento mesmo. Mas é um tipo de gol que ele não erra. O lance nasce de uma roubada de bola no meio campo, se eu não me engano foi do Bruno Guimarães. Ele toca no Vinícius Júnior e ele, na fogueira, ele já dá uma caneta uma caneta não, né? Mas ele tira do lateral da Noruega com um toque e mete uma enfiada de bola no Hendrick, que é o tipo de jogada que a seleção estava buscando desde o primeiro tempo. Era aquele tipo de jogada, sabe? Então, assim, mesmo jogando de um jeito que a gente não escalaria, de um jeito que não é o ideal da seleção, a gente teve chance de ganhar o jogo. Antes da Noruega conseguir fazer algum golzinho, né? Só que, assim, era o momento em que o Brasil estava com mais volume de jogo, tá? Era o momento que estava com mais volume de jogo. Aí, o que acontece, sabe? Ele tira os dois pontas, né? Ele tira o Ryan pela direita e bota o Danilo. Até aí tudo bem, porque o Danilo poderia fazer aquela função numa boa também. Até aí tudo bem, só que aí ele bota o Neymar no lugar do Martinelli. E aí o que ele faz? Ele bota o Neymar de falso 9, ele deixa o Vinícius Júnior já um pouco cansado para ser ponta esquerda, para dobrar a marcação nos laterais.
Matou o nosso contra-ataque.
matou o contra-ataque aí. E ele coloca o Hendrick pra atuar como ponta direita pra fazer aquela dobra também.
Que não sabe fazer.
Que ele não sabe fazer, primeira coisa, assim. Mas mesmo quando ele faz, que ele já chegou a fazer em tempos de Palmeiras e em tempo de Lyon, né? Pelo próprio Lyon agora mesmo, ele jogou de ponta direita alguns jogos. Só que quando ele jogou de ponta direita, tem um detalhe. Era um esquema de 3-4-3, onde o time, obviamente, tinha três zagueiros e o ala direita. Então tinha o zagueiro pela direita, o ala direita, para fazer a marcação do ponto adversário. Então o Hendrick não precisava voltar até a linha de fundo, entendeu? Cobrindo essa faixa. Então era um negócio que ele tinha que ter treinado, se era o que ele queria. E quem é que fazia aquela ponta ali? Luiz Henrique, que não jogou um minuto sequer na Copa do Mundo.
Não dá para entender. Assim, algumas escolhas do Ancelotti, para mim, são muito questionáveis. Assim, né? A gente viu isso no jogo, mas, poxa, o Luiz Henrique vinha sendo uma bela surpresa para mim, né? Digamos, o pré-Copa. O cara não jogou uma partida. O Hendrick, porra, virou os grandes memes, né? Inclusive, estava assistindo um jogo na rua e quando anunciou a entrada dele, todo mundo foi à loucura, né? Demorou muito para colocar ele para jogar de fato. Ele morreu abraçado com o Casemiro, que, sinceramente, para mim, não entregou uma boa Copa, né? Sendo que a gente também tinha no pré-Copa o Danilo Santos se apresentando muito bem. Então, assim, é complicado entender algumas escolhas dele, sabe?
O Igor Thiago mesmo, porque, cara, ele era, ele é do nada, assim, absolutamente, o Matheus Cunha estava sendo titular, aí do nada o Igor Thiago virou titular, jogou um jogo, depois nunca mais.
Pois é.
Não dá para entender. Assim, jogou mal, tudo bem, mas...
Sim, assim, mesmo assim, né?
Consciência, tipo, né?
Tinha jogo que era para ele ter entrado, sabe? Que ele ia fazer... Ele poderia fazer a diferença. Né? Por exemplo, contra o Japão, que é um time que não tem uma estrutura muito de atleta alto. Contra a própria Escócia, que era um time mais físico. Contra a Escócia, ele bota o Hendrick de ponta direita, por exemplo, no lugar do Rayan. Ele tira o Rayan e bota o Hendrick de propósito mesmo. Sabe? Tipo, não fez muito sentido ali naquele jogo, né? E nesse jogo contra a Noruega, apesar de ter muitos atletas altos, cansou de tomar gol de bola aérea nas eliminatórias. Ele poderia ter apostado no Igor Thiago, por exemplo, mas não fez. E aí eu quero jogar aqui na volta para vocês, e não fez muito sentido as mudanças do Ancelotti, porque, por exemplo, nos 16 avos contra o Japão, a gente perdendo de 1 a 0, no intervalo o Paquetá se machuca, aí ele bota o Hendrick. Certo? Então o Brasil começa a jogar como? Começa a jogar no 4-2-4, onde o Vinícius começa a baixar como meia esquerda, né? Na segunda linha de 4, o Rayan no lado direito, Hendrick e Matheus Cunha flutuando pelo meio. E com isso ele tinha o Matheus Cunha baixando no meio para criar superioridade no meio e tentar circular essa bola com mais qualidade, com dinamismo, e o Hendrick puxando a zaga para trás, dando profundidade. Aí ele bota depois o Martinelli no lugar do Matheus Cunha. E aí, com isso, ele deixa o Martinelli indo para a segunda linha de 4, bota o Vinícius para cair mais pelo meio, né? Sendo que o primeiro tempo ele começou com o Vinícius pelo meio, né? Aí depois ele coloca ele como ponto, depois ele volta ele para o meio. E aí, a gente não fazendo gol ainda, aí a gente faz o primeiro gol, né, com o Casemiro. E aí, antes do segundo gol do Martinelli, ele colocou o Fabinho no lugar do Casemiro, um minuto antes, né? Porque o Casemiro ele saiu por lesão também, né? O Casemiro sentiu cãibras ou uma fisgada na panturrilha, algo assim, algo que não foi muito grave, né? Tanto que ele jogou contra a Noruega. Mas aí foi uma troca de 5 6 por meia dúzia, né? Só que assim, olha a mudança que ele fez. Ele manteve as duas linhas de 4, tá? Ele manteve pegada no meio campo e contra-ataque. Ele manteve esse esquema. Ele não botou Neymar em nenhum momento, por exemplo. Sabe? Uhum. E ele coloca o Danilo do Botafogo no lugar do Bruno Guimarães, de novo, 6 por meia dúzia. No último minuto de jogo, praticamente, 6 por meia dúzia, só para manter a pegada no meio mesmo. Então, assim, ele desmontar o meio campo e mudar o esquema para um 4-3-3, aonde você mata o seu contra-ataque, mata a pegada do seu meio campo, não fez sentido nenhum. E voltando para o que vocês estavam dizendo, né, o Diego que falou, né, da questão dele ir por tudo ou nada muito cedo, realmente foi. Ele fez a mudança aos 67. Né, isso é o quê? É 22 minutos, né? Depois da pausa, antes, um pouquinho antes da pausa nos comerciais, né? Acho que foi um minuto antes. Ele botou o Danilo Santos no Ryan, o Neymar Martinelli, e aí depois, um pouquinho antes do primeiro gol, ó, foi, na verdade, foi um minuto antes do primeiro gol, ele botou o Ederson, que não tinha entrado ainda nessa Copa, no lugar do Bruno Guimarães. E aí, se você pega a jogada desde quando começou a jogada do primeiro gol, o Ederson vai falar não sei o que pro Casemiro no lado esquerdo. Ele vai falar alguma coisa, passar alguma instrução, e esquece totalmente de cobrir o lado direito. E a Noruega começa a armar o jogo por lá. Que o Endrick fecha para vir, a Noruega arma o jogo com a linha de três, e o Endrick vai marcar o cara da linha de três do lado esquerdo, né? Ou seja, lado direito da seleção. Ele fecha ali para marcar aquela linha de passe, e eles saem pelo meio, onde era para estar o Ederson. Aí, a jogada vai para ali, vai para o lado esquerdo, o Endrick é driblado, porque ele voltou para trás, é driblado, bola vai para o nosso querido Chieduro, né? Ou como, se eu errei, pegue como o Diego tinha falado antes, que é o certo. E aí ali, com Danilo sem se aproximar o suficiente, com o Ederson chegando atrasado na cobertura, o cara cruza na cabeça do Haaland.
Uhum.
Sabe? É. E mesmo assim, meus amigos, mesmo assim, se não fosse pelo segundo gol que o Haaland acha, naquele chutaço que passou debaixo das pernas, assim, impressionante, passou pelo único canto que podia ter passado na marcação, o Brasil ainda podia ter levado para a prorrogação, porque teve o pênalti lá.
Perfeito.
Que o cara ainda foi cabeçudo de meter uma cotovelada no Casemiro dentro da área. E aí o Neymar foi lá e fez o que ele sabe fazer, que é bater pênalti, entendeu? E mesmo assim a gente podia ter levado para a prorrogação, com tudo isso de erro.
É, porque então, assim, o segundo gol foi ridículo, cara. Porque ele o Haaland domina, cara, ninguém chegou em cima. Acho que era o Ederson.
Na maior tranquilidade.
Sozinho. Ali era o Danilo. O Danilo não fez pressão nenhuma, não.
É, me lembrou um pouco, mais ou menos, o gol do... acho que foi o primeiro do Cabo Verde contra a Argentina, cara. O Enzo Fernandes simplesmente desiste de marcar. Acho que é o primeiro, se eu não estou enganado. Porque é o número 24 da Argentina, é o Enzo, né? Acho que era o Enzo, se eu não estou enganado. Se pegar e ver a jogada, ele simplesmente desiste de marcar o cara e ele recebe o passe sozinho. Eu falo, caraca, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável um jogador profissional fazer isso, cara. E o Haaland fazer um gol daquele se ninguém nem atrapalhar. Pelo menos atrapalhar, cara. Assim, nem que se ele tivesse driblado ali, trombado, alguém escorregado, qualquer coisa assim. Ficaria menos pior, assim. Tranquilo. Cara, é bizarro. É bizarro. E essas escolhas do Ancelotti também, assim... Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Eu acho que ele colocou o Neymar pra não encher o saco dele, cara. Porque se ele não coloca e perde, e encher o saco dele. Ah, porque não colocou o Neymar? Por que não colocou o Neymar?
É, mas aí, Diego, pra mim é ridículo ainda, entendeu? Ah, porque tem que colocar o Neymar, tem que colocar o Neymar. Porra, coloca então no caralho da fase de grupo, gente.
Não, não era nem pra. A gente já comentou isso, né? A gente já comentou isso aqui. Não era nem pra ter levado.
Exatamente.
A começo de
conversa. E assim, a entrada do Ederson no jogo, ele entra justamente para tentar, né, dar algum tipo de consistência no time, porque o Neymar não ia marcar ninguém.
Não, não ia.
Isso fudeu mais ainda o time, assim. Então, sinceramente.
E outra coisa, aí a gente questionou também, tinha que ter levado o outro lateral de posição quando a gente se machuca.
Exatamente.
É. E quando ele convoca o Ederson, todo mundo pensou, tá, agora ele vai mudar realmente o esquema, né?
Uhum.
Vai colocar mais um meio campista.
Ele ia jogar com três volantes, eu pensei também que ele ia jogar com três volantes, mas...
Pior que não.
Não,
entendi, então... foi nada. Viu?
Então, assim...
Mas assim, e também eu quero puxar isso aqui com vocês, assim, eu acho que isso mostra também a confusão, isso aqui é só o resultado, mas isso aqui é um reflexo da confusão que foram esses últimos 4 anos.
Agora eu quero a Bayern.
Esse ciclo foi horroroso, cara, assim, foi muito confuso desde o começo, né?
Eu acho que foi tão ruim que nem o ciclo em que teve ditadura militar se enfiando no meio do futebol foi tão ruim assim.
Olha, gente, eu vou até pedir, eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês, porque eu esperei muito esse momento, tá?
Manda ver.
Eu vi muita gente muito puta com... porque a gente foi eliminado para a Noruega. Né? Que absurdo a gente ser eliminado pela Noruega. De fato, a Noruega, né, se classificou para a Copa na repescagem, se eu não estou enganada. Mas assim, de forma geral, a gente precisa abaixar a bolinha, né, galera? Acabou no sentido de assim, a gente vem analisando aqui o que foi essa Copa, não existe mais seleção. E vamos lá. A gente tem um meia como o Odegaard?
Não
temos. Nós temos um centroavante como o Haaland? Não temos. Até o próprio goleiro da Noruega se mostrou bastante eficiente quando ele foi acionado na partida. Né? O próprio Berg, que é um volante muito bom, a gente não tem. A gente tem Casemiro, a gente tem Danilo, a gente tem Alexandro. Entendeu? A gente tem um amontoado de jogador mediano, né? E o cara mais decisivo do Brasil, que foi o Vini Júnior na Copa, não bateu a porra do pênalti. Quando o Bruno, o filho da puta foi bater o caralho do pênalti, olhando pro chão, eu falei, caralho, perdeu. Quando ele deu a corrida, eu falei, perdeu. Então, assim, a gente precisa abaixar a nossa bolinha. Ou a gente tá esquecendo que a gente tomou 7-1 da Alemanha. Há um tempinho atrás. Tem mais de, sei lá, 20 anos que a gente não tem uma seleção digna. A gente está falando de uma CBF onde os últimos 5 presidentes ou foram presos ou foram denunciados, né? Inclusive, vamos falar, né? O que é o marco dessa geração, né? Eu não vou nem falar de Neymar, porque eu acho que não precisa. Mas o Del Nero, por exemplo, foi presidente aí a partir de 2015, ele foi banido do Comitê de Ética, foi banido pelo Comitê de Ética da FIFA por esquema de corrupção. Né? Teve o outro aí, o Marinho, que morreu, se eu não estou enganada também, esse desgraçado.
Morreu essa desgraça?
Morreu essa desgraça, né? O Edinaldo Rodrigues, né, galerinha? Oi?
Não, antes dele do que eu. É isso.
O Caboclo é um cara que foi afastado do cargo por denúncias de assédio moral e sexual. Essa é a entidade máxima do futebol brasileiro. O senhor novo presidente da CBF, a gente viu a palhaçada que foi.
Senhor bombado.
O senhor bombado, né? O comedor.
Uma mulher num país é amante no outro, pago pela CBF.
E vamos lá, Né? Você passa aperto contra o Japão. E o que, que esses jogadores medíocres ganham o quê? 2 dias de folga? Pra ir pra balada? Tá de sacanagem com a minha cara, entendeu? Eu quero citar aqui um carinha que pra mim também é a carinha dessa geraçãozinha. Arrogante, pipoqueira e fracassada, que é o Rafinha, né?
Eu também.
Eu preciso falar que ele é um grandíssimo pipoqueiro, né? E me deixa mais puta porque é um bando de cara milionário que nunca ganhou nada. Os caras não ganharam absolutamente nada pela seleção brasileira. Nada. Né? É o mesmo amontoado de jogadores que fizeram um esforço gigantesco para ficar fora da Copa do Mundo. Se essa Copa fosse no modelo anterior, cara, a gente tava fudido.
Não, não
é, tem, é uma
CBF,
é uma bagunça. Exatamente.
A gente ficou o quê? Sexto lugar, não foi?
E quinto, né?
Quinto ou sexto?
A gente ia para a repescagem, exatamente.
Eu sempre bato nessa tecla. A eliminatória na América do Sul é ridícula. Sempre foram. Uhum. Né? Uhum. Mesmo com 32 seleções. Assim, o Brasil fez um esforço danado para não ir para a Copa.
Cara, e assim, de fracasso em fracasso, em cada Copa, e é sempre o mesmo papo. Né? Eu, para essa partida, né, eu achava que ia ser uma partida difícil, tá? Difícil, mas que o Brasil passaria. Né? Mas assim, é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma análise, sendo que, tipo assim, a gente mais uma vez repete a mesma coisa. 4 anos de fracasso, né? Sem nenhum tipo de convicção técnica, né? A gente ficou aí, né, com Dorival, com Fernando Diniz, com uma série de coisas, né? Sem fazer a renovação necessária, porque tem alguma merda nessa CBF, né? Assim, eu esperava que o Ancelotti fosse bancar a não convocação do Neymar. Quando ele convoca o Neymar, eu falei assim, acho que o Ancelotti na seleção não ia ser, não era o que eu esperava, assim. E é sempre a mesma coisa. Mesmo com bons jogadores, que eu acho que a gente tem, né? Mas que falta muito para esses caras estarem na seleção brasileira, né? Jogar bola de verdade, mostrar raça, gana, entender o que é uma Copa do Mundo, o que é uma seleção do seu país, entendeu? Ter orgulho de vestir essa camisa, como eu vi em tantos jogos de outras seleções, eu não vi no Brasil, desde o início. Então, assim, é sempre a mesma coisinha, né? Aí começa a aparecer. Ah, porque jogador tal levou 50 pessoas para a Copa do Mundo. A farra dos ingressos, a farra de não sei o quê. Porra, gente, tem quantas Copas que é a mesma coisa? A mesma preparação merda, a mesma falta de renovação, a mesma falta de convicção, os mesmos escândalos, né? E segue a mesma coisa. Segue a mesma coisa. Né? Se a gente pegar hoje o que a gente tem de futuro, a gente tem o Rayan, a gente tem o Estevão, a gente tem o Endrick, a gente tem bons jogadores, jovens, né? Que precisam ser preparados desde já para ser o presente da seleção brasileira, por mais que a gente passe aperto, mas para que a gente tenha futuro. Agora, eu quero ver se na próxima convocação da seleção brasileira eu ainda vou ter que continuar vendo o Alisson, eu vou ter que continuar vendo o Marquinhos, Danilo, Alexandro, né? E companhia limitada.
Então,
porque é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo cenário, cara. Não dá, sabe? Não dá.
Só que 4-1 Bélgica, o Lukaku fez aqui o 4º gol. E ainda fica botando ali.
A gente,
tô falando ali, fala muito, bom demais. Mandou calar a boca, bom demais.
Eu
fico muito triste com a eliminação dos Estados Unidos, gente, vocês não sabem como.
Nossa, estamos aqui, só estou no fogos, inclusive. assim, vamos lá, né? Esse ciclo foi totalmente conturbado e mesmo assim ainda podia ter dado certo no final. Isso que é impressionante, tá? Eu não consigo falar assim que é tudo uma merda, que tem que fazer caças bruxas, que tem que mandar todo mundo embora, que a nossa geração não presta. Eu não vou nisso. Eu acho que isso, para mim, é muito sensacionalismo. Ou é muito com a emoção do momento, porque não é a realidade, assim. É que, assim, a gente começou um ciclo com, além de todos os problemas administrativos que a Natália falou muito bem aqui, ainda tivemos o começo com Ramon Menezes.
Tá, que pariu, gente. Puta, verdade, meu Deus do céu, gente. Meu Deus.
Fez um trabalho horroroso no Sub-20.
Tenebroso.
É muito ruim no Sub-20.
Muito bem lembrado.
Ele só não foi demitido porque ele é parceiro do Edinaldo.
Exatamente.
Tá aí. Ai, gente, olha.
Vou te falar. Começou com uma Ramon Menezes. A gente perdendo de Marrocos. Perdendo de Senegal, entendeu? Foi assim que começou o ciclo. Aí depois veio o freelancer Fernando Diniz, né? Porque o emprego fixo dele era o Fluminense. Aí ele fez um freela na seleção. E que começou, foi o começo das eliminatórias, foi com ele, né?
Isso.
E a gente começou goleando a Bolívia de 5-1, achando que ia ficar tudo lindo, né? Só que assim, né? Não foi assim. Sofreu muito, apanhou em alguns jogos, perdemos alguns jogos em casa, né? Isso porque o futebol da América do Sul como um todo está crescendo, tá, gente? O Venezuela está apresentando um futebol interessante, o Peru chegou em final de Copa América agora nos últimos anos, Colômbia chegando agora, para mim, eu coloco a Colômbia em uma das seleções top hoje no mundo. O Uruguai,
o México,
caiu
apesar
muito
da eliminação, foi bem, né?
Nessa Copa a gente viu o México muito bem, Canadá muito bem.
Uhum.
Até os Estados Unidos, com as polêmicas e com o nosso ranço, jogou uma boa Copa. Então, assim, o futebol nas Américas como tudo está crescendo, né? Então, ia ser mais difícil os jogos das eliminatórias, apesar de ser uma moleza se classificar. Então, a questão não era se classificar, porque ia se classificar de qualquer jeito. A questão era o desempenho. E o desempenho foi muito aquém. E aí depois veio o Dorival, que era o nome que todo mundo queria, né? Porque levou o Flamengo a ser campeão, levou o Corinthians a ser campeão, o São Paulo a ser campeão, né? Então, nossa, o Dorival é o nome. E assim, e o começo foi bom, tá? O começo ele pegou duas pedreiras. Ele pegou amistoso contra Espanha no Santiago Bernabéu, Inglaterra e o Wembley. Não sei quem foi o idiota que marca esses amistosos na casa do adversário contra um adversário super forte, né? Mas enfim, mesmo jogando na casa do adversário, o Brasil jogou bem. Ganhou da Inglaterra. A Inglaterra tinha várias lesões, mas o Brasil também tinha, assim como teve muitas nessa Copa, né? Inclusive, vamos salientar aqui, foi uma Copa que a gente não pôde contar com o Éder Militão, um dos nossos melhores zagueiros.
Uhum.
Com Estevão, talvez uma das nossas melhores promessas em muitos anos. A gente não pôde contar com Rodrigo, um dos caras mais regulares na seleção, mais do que o próprio Vinícius, inclusive, que foi nosso destaque na Copa. Ele fez uma boa Copa de 22, fez uma ótima de 26, mas no geral ele não é tão regular assim. E quem é sempre muito regular é o Rodrigo. Ele não pôde estar aqui por uma lesão gravíssima. A gente ainda, o Ancelotti achou um lateral esquerdo, que era o Wanderson. Ele se machuca.
Ele acha um lateral direito,
que é o Wesley, e ele se machuca. Então, assim, o plano A, B e C das laterais, tudo se machucou.
Se Rodrigo e Estevão estivessem bem...
Nossa, porra. Era outra seleção.
Porra,
o Neymar não iria. O Neymar não iria se o Rodrigo e Estevão estivessem bem.
Mas ainda acho que o João Pedro deveria ter ido.
Só um
pontinho sobre isso, sobre essas ausências aí, é que mais pro final do jogo, assim, né, quando as pernas começaram a cansar no nosso contra-ataque, eu via muito o Vinícius, assim, eu via alguns comentários, porque o Vinícius apelou muito pra individualidade, etc. e tal. Claro! Não tinha com quem ele jogar. Tem um vídeo de um contra-ataque nosso que tá o Vinícius e acho que o Bruno Guimarães, só os dois, contra 7 jogadores da da Noruega no contra-ataque. Então, faltou também um cara que estivesse querendo tanto quanto o Vini, assim. E eu achava que esse cara seria o Rafinha, né? Mas, enfim, não foi. É, com certeza, se a gente tivesse um Estevão e um Rodrigo, o cenário seria outro, né? Até para dividir responsabilidades com o próprio Vini, né? Mas não tivemos, infelizmente.
Uhum. E assim, depois do Dorival, depois da gente apanhar de 4-1 da Argentina no Monumental, aí vem Ancelotti, que a gente estava esperando há uns 2 anos antes. Aí ele chega naquele momento. E mesmo assim não foi assim, nossa, chegou já voando. Não, porque estava uma bagunça. E a CBF começa a se organizar, apesar de nossas críticas ao comedor, né, o presidente atual, ele começou a tentar organizar o futebol brasileiro, né? Colocando, unificando o calendário, crescendo a Série D, organizando a Copa do Brasil, coisa que a gente analisou em programas passados aqui, né? Uhum. E estava ajudando realmente aqui no calendário, apesar de continuar muito cheio, diminuiu datas dos estaduais e tal, mas continuou muito cheio ainda o calendário brasileiro, mas deu uma organizada, deu uma pequena enxugada, e num lugar que era intocável, né, que era nas federações, né, deu tranquilidade para o Ancelotti, beleza, só que isso foi agora, em 2025, sabe, 2025 para 2026, e mesmo assim, tá, ele achou uma seleção que estava voando, e no final, assim, estava fazendo um bom desempenho. Só que aí ele perde um monte de gente. Perde um monte de gente pra lesão que a gente acabou de comentar. Aí eu quero saber a opinião de vocês, porque essa Copa marca o final de ciclo de muitos jogadores de uma vez só.
Ô, Glória.
E jogadores que, assim, talvez eles não parem de ser convocados agora, mas eles, porque talvez os substitutos ainda não estejam prontos, mas eu defendo que já sejam convocados desde agora.
Uhum.
Os próximos amistosos, já, porque agora esse ano até o final vai ser só amistoso, eliminatórios começam só ano que vem, recomeçam, né? E aí tem Copa América em 28, se não me engano, e aí a Copa em 30. Vamos lá, ó. Eu fiz uma lista aqui, eu peguei a lista dos 55 jogadores, tá? Eu peguei os 26 que foram convocados e mais alguns que foram ventilados na mídia que estavam na lista larga, né? Que a CBF mandou para a FIFA e que não foi divulgado oficialmente, tá? No gol, vamos começar por setor?
Uhum.
No gol, Alisson tem 33 anos, em 2030 vai ter 37. Pode ainda pintar na Copa, mas eu acho difícil, porque ele tem muitas lesões, né? Ederson, mesma situação, ele é um ano mais novo apenas, tem 32, em 2030 vai ter 36. O Everton com certeza já era, ele tem 38, em 2030 vai ter 42. Aí temos outros 3 goleiros que foram bastante convocados até na era Ancelotti. Bento, que foi convocado em todas as convocações, tá aí uma curiosidade. Só não foi pra Copa, mas ele tinha sido convocado em todas as convocações. Ele vai ter 30 anos apenas em 2030. Sim, ele é de 2000.
Sim.
O Hugo Souza, do Corinthians, vai ter 31. E o John, que está agora no Nottingham Forest, ele vai ter 34. Tá? Além disso, eu queria colocar alguns nomes aqui na roda para um ciclo, né? Que é o Carlos Miguel, né? Do Palmeiras. Tem um goleiro do Flamengo que está sendo muito falado, que é da base, né? O Nanete também, né? Tem 22 anos, eu acho, só. Tem um goleiro do Valência.
Luiz Júnior?
Isso, esse aí, o Júnior.
Ele é bom goleiro.
Ele é bom goleiro, muito bem falado. Ele é bom do Futebol Manager, né? E o Futebol Manager não mente, tá?
Não é.
Então, são alguns nomes aí.
O link aí. Compartilhe o link com nós.
Compartilhe.
Igual, o nunca errou, igual o Fred Adulo, um grande craque.
Grande craque. Vocês acham aí, galera? Assim, eu acho que tivemos uma boa safra no, nos últimos anos, porque o Alisson e o Ederson, eles foram muito bons por muitos anos, assim. Principalmente ali entre as Copas de 18 e 22, eles eram tidos como os melhores goleiros do planeta, assim. Eles estavam no primeiro patamar, assim. O próprio Everton, ele era destaque aqui no Brasil, né? O Palmeiras, ele ganhou muitos títulos e muito bem. Indo muito bem, assim. Só no finalzinho de carreira aqui no Palmeiras, realmente, ele estava cometendo muitos erros. Mas antes disso, assim, eu como palmeirense, sou muito grato. Ele decidiu muito título aqui para mim. Então, sou feliz pela carreira do Everton. Então, assim, não tem o que falar. Então, acho que a gente teve uma boa safra, assim, de goleiros. Mas eu acho que tá no momento de intersafra, né, gente? O que que vocês acham? Tá no momento que tá acabando, né?
Cara, goleiro, assim, como o goleiro tem a vida útil mais longa, né? Não, não vejo. Não, não, é, não acho que. É, eu acho que tem bons goleiros. Goleiro, a questão é isso. É você testar, né? Testar e o treinador ter confiança nele. Né? Também tem
Certo.
o Brazão aí, que eu também acho um bom goleiro.
Isso, Brazão. Tem o Rafael do São Paulo.
Rafael. Então, assim, bons goleiros a gente tem. A questão é. Vai ter que definir três e testar. Vai ter que ir testando e achar, e o Ancelotti ou quem quer que for o treinador aí, ver quem ele confia para ser o titular, tal, os reservas imediatos.
Vocês acham que vale a pena gastar tanto dinheiro para manter o Ancelotti até lá?
Ah, eu acho
Já
que
renovou, né? Então.
já renovou já. Eu acho que tranquilo. Acho que sim. Acho que dá pra gente deixar. Ele pegou no ciclo dele do começo. Talvez seja uma boa.
A questão toda é, vamos dar liberdade para ele fazer, para ele convocar quem ele quer. Esse é o problema da seleção brasileira, sabe?
Perfeito.
Se vão deixar ele fazer o que ele pensa de convocação, essas coisas todas, né? Isso, pelo visto, não foi o que aconteceu, é porque teve muita pressão para convocar o Neymar. Agora não tem Neymar, né?
Então,
Quem vai ser agora o da vez, né?
mas eu acho que, sei lá, gente, eu acho que ele não tem isso não, viu? Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que ele convocou o Neymar porque quis mesmo.
Ah, não acho
Por
não,
que
cara.
quis?
Não acho não.
Eu acho que como ele é um cara muito de grupo, ele achou que o grupo ia ficar com uma harmonia maior se o cara tivesse lá. Então
Ele se
ele quis
apoiou muito
convocar.
no Casimiro e no Danilo também, né? Me
Exato,
parece.
essa panelinha aí, entendeu? Foi
Né?
isso. Todo mundo tava pedindo Neymar, gente. Toda entrevista, eles não precisavam pedir. Eles poderiam falar simplesmente: é um cara importante, já fez muito pelo Brasil. Se ele estiver bem fisicamente, pode fazer a diferença. Pronto, acabou.
Por
Sabe? Acabou.
isso, bem ou mal, eu gostava do Dunga, meu irmão. Se ele tivesse rixa com o Neymar,
Chegamos, né, Diego? A gente reclamava tanto dessa seleção e olha onde que a gente foi parar.
Não, a primeira passagem. A gente também já comentou isso aqui também em outro programa, um programa mais antigo. Primeira passagem do Dunga não foi de todo mal, não. O Dunga morreu abraçado. É aquilo, como a gente sempre fala, o treinador brasileiro morre abraçado com algumas convicções, às vezes desnecessárias, né? Mas se o Dunga tivesse picuinha com o Neymar, ele não ia levar, não.
Oh,
Ele fala, não vou levar e pronto.
falando nisso, né? Tá aí um jogo que também eu acho que não aconteceria como aconteceu se tivesse a tal pausa para os comerciais, viu? Aquele jogo de 2010, eu acho que o Brasil não ia perder, viu? Olha,
Eu acho que
depois a gente
principalmente
pode analisar.
ia dar uma calminha
Nos
no time
ânimos,
Belo.
isso. Eu acho que, olha, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois do final da Copa aí, que talvez seja algo que seja introduzido, né, nos outros campeonatos. Ah, por exemplo, a
Mais
Libertadores
seguindo
também, que
aí,
hoje já tem.
o lance de renovação aí de goleiro. A gente tem bons nomes, cara. Assim, tem bons nomes. Tanto mais, um pouco mais experientes aí, chegando aí na maturidade para goleiro, né? E também jovens, assim. A questão goleiro e goleiro vai ter que precisar ser testado, né? Mas assim, eu não. Eu gostaria de ver outros goleiros tomando lugar ali, principalmente do Alisson ali, de titular. Queria ver outro nome de titular.
Olha, eu queria que na próxima convocação fosse o Bento o Brazão e o Carlos Miguel. Eu queria que fosse aí, ele testasse. É. Apesar de eu ficar provavelmente put, porque o Carlos Miguel iria desfalcar o Palmeiras, pensando pelo bem da nação, talvez seria interessante. Mas enfim, né? Vamos ver. É, mas realmente, como o goleiro tem uma vida profissional mais útil, é, a gente pode ainda observar aí o Alisson e o Ederson com 37 anos para 2030. Mas eu acho. Então, eu acho um pouco difícil porque eles têm muitas lesões, né? Então vamos ver. Os zagueiros. Gabriel Magalhães, ele em 2030 terá 32. Marquinhos em 30 terá 36. O Bremer em 2030 terá 33. O Ibanez vai ter 31. O Léo Pereira terá 34. O Alexandre Ribeiro do Lille terá 30. O Fabrício Bruno, aí da lista larga, terá 34. O Léo Ortiz, 34. O Thiago Silva, assim, 45 anos. Só se ele for que nem o... qual é o nome daquele atacante lá japonês que tem...
Caso.
Isso, esse aí. Só se for desse jeito. O Vitor Reis, esse eu acho que vai aparecer. Uhum. 24 anos apenas em 2030. Olha só, 24 anos apenas. E o Éder Militão vai ter 32 ainda. É... Eu acho que de zagueiro a gente está bem, né, gente? O que vocês acham?
Sim. Eu acho que sim.
É, eu espero ver. Eu não aguento mais ver Marquinhos de titular absoluto.
Nem eu.
Eu quero ver, outros jogadores ali. O Magalhães, eu gosto, muito do Magalhães.
Também
Magalhães
gosto.
Vai depender de como ele estiver, mas ainda vai estar com uma idade boa. Ele Militão tem que ver se quer jogar bola, né? Quer jogar Copa, né? Porque ele tem alergia a jogar Copa, né? É tipo, ele vai se machucar. É tipo aquele, o coitado lá do outro, do Pontinha lá, que era do Greg lá. Qual
é
o nome dele? Douglas Costa.
É.
Podia ganhar a Copa que se machucava.
Eu gostaria de ver um Gabriel Magalhães e um Bremer na zaga titular da seleção brasileira.
Sim, eu acho que para esse final de ano, né? Eu acho que vai ter 4 amistosos. É, 2 deles já foram anunciados, né? É, eu acho que em meia Copa talvez nem todo mundo tenha visto. O Brasil marcou 2 amistosos contra a Austrália. Assim, os 2 jogos vão ser contra a Austrália.
Gente, porra, Austrália.
E vai ser na Austrália. Vai ser na Austrália ainda. Então, assim, é, não sei quem é um idiota que marca esses amistosos, mas enfim, é isso. E depois vai ter outros 2. É, os patrocínios, né? Eu acho que vai ser em setembro, se eu não me engano. E depois vai ter em novembro. É, outros 2 jogos, né? Tudo amistoso, tá, gente? E aí, eliminatória só ano que vem mesmo, começando em março. Para esses amistosos, eu não convocaria alguns caras que são unanimidade, entendeu? Então, Marquinhos, Magalhães, Éder Militão, por exemplo, mesmo se ele voltar de lesão, não convoca, entendeu? E também não convocaria mais esses caras do Flamengo, meu. Já deu.
Nossa, gente, que vergonha. Amém.
Já deu.
Porra,
deu.
Porra, vai se
fuder. Então, eu acho assim... que tem que... Nesse... Acho que pra esse exame histórico aí, se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria uma seleção completamente nova.
Pra eu testar também.
Mesmo, né? Esse jogador, você já sabe como é que eles vão render. Acho que você tem que chamar... Você tem que testar
novos
nomes.
É, exato. E aí, além desses nomes, gente, eu peguei aqui uns nomes de alguns chofens. Ah, ainda tem, por exemplo, o Robert Renan, do Vasco, tem só 22 anos.
Muito ruim.
Já falou logo.
Foi um hater.
Tem o Vieri Fernandes, do Grêmio, tem 21 anos. E tem o Vitor Gabriel, do Internacional, tem 21 anos. Né? Tem ainda o Murilo, do... que tá no Nottingham Forest, eu gosto dele.
Gosto.
Acho um bom zagueiro. É... Então, assim, eu acho que de zaga a gente tem bons nomes. A gente tem que só apostar nesses caras aí, meu. Deixa eles jogarem. Inclusive, eu acho que as próximas Olimpíadas devem ser usadas para isso também. Convoca só sub-21.
Eu também só convocaria... Não convocaria ninguém acima de 23 anos, não.
Então, eu convocaria talvez só um. Tipo o Fábio, por exemplo, goleiro. Sabe, esses caras que nunca tiveram muita chance.
Uhum.
E que fizeram história no futebol brasileiro.
Tem que levar o Everson, gente. Absurdo no interior pra Copa.
É o Everson, né? Verdade.
Pelo amor de Deus.
Verdade. É outro nome, bom nome. Sou mais ele do que o Everton hoje, por exemplo. E bate pênalti ainda. Mas enfim, assim, eu acho que podemos ter esperança aqui. Laterais, aí que tá a questão. Wesley vai ter 26 anos em 2030, então esperança.
Tá bom. Vai estar maduro. Santos,
vai estar maduro ainda.
Mais experiente.
O Douglas Santos vai ter 36. Não sei se vai manter o mesmo nível. O Alexandro, 39. Espero
Graças
que seja,
a Deus, né, gente?
Espero que, seja, espero que seja comentarista em 2030. O Danilo, 38. Espero que seja dirigente da CBF, porque ele falando como liderança, ele é um bom cara. Jogando, acho que já deu.
ele tem uma boa visão de mundo e tal.
Isso, acho
ele,
que...
Ele deu uma entrevista muito boa no coletivo, acho que foi uma coletiva.
Foi uma coletiva.
Eu não lembro agora, ele falando de negócio de aposta e tal, falou umas paradas, assim, muito boa a entrevista.
Muito bom mesmo, assim, ele é um cara bem, bem lúcido, assim, eu acho que faria a diferença na CBF. O Carlos Augusto, da Inter de Milão, já foi convocado já em outras oportunidades, vai ter 31 anos ainda. O Paulo Henrique do Vasco, seu Vasco, Diego, 33 anos.
Acho que também,
o Vitinho do Botafogo, 30 anos. O Wanderson, que a gente falou aqui que tinha se machucado, 28. E o Luciano Juba, do Bahia, vai ter apenas 30 anos. E além disso, temos outros nomes aí, assim, não sei que outros nomes a gente pode buscar aí. O que vocês acham aí? Acho que...
Caramba! Só para deixar registrado aqui. Que tem um carinha no ataque, que é o Savinho, né? Comentemos isso depois aí.
É verdade, tem do Savinho.
Tem que acho que pra mim é o principal problema da seleção hoje, né? Vai ter que achar um lateral aí. Tem que testar e achar, né? Porque tem o Ian Couto também, que é novo.
Tem o Ian Couto, boa lembrança. Tá no Dortmund agora, né? É um bom nome, o Ian Couto.
O Arthur, acho que também é novo, acho.
Isso, o Arthur do Bayern Leverkusen.
Teve os três, então... Na esquerda, falou aí, né? Tem o lá do Cruzeiro, que eu esqueci o nome dele.
Kaique.
O Kaique. É verdade.
O próprio Bidu aí, Matheus Bidu também. Acho que não ruim, não. Mas tem que testar, né?
É o Matheus Bidu. Né?
Né? Matheus Bidu é novo, não. Ele tem 27, né? Mas...
É...
Mas tem idade para uma Copa ainda. Possível, né? Então, tem que testar. Acho que o principal problema para mim da seleção, falando em renovação, é as laterais.
Uhum.
É as laterais, cara. Porque teve um que surgiu como uma... Eu esqueci o nome, eu não lembro o nome dele. Que surgiu bem lá no esporte e tal. Foi pro acho que foi pro...
Sei quem é.
Hampton,
é o
sumiu.
Pedro Lira. Tava sendo ventilado do Palmeiras pegar ele também.
Tava falando que ele era... Que surgiu como uma promessa, tá? Bem promissor, mas... Não sei se ele tá jogando, então.
Olha, eu acho que a seleção deveria mudar o esquema tático. Foi um 3-5-2 ou um 3-4-3. E esses laterais aqui virarem alas mesmo. Porque a maioria desses laterais aqui, eles são bons ofensivamente, defensivamente nem todos, entendeu?
Por exemplo,
o Carlos Augusto, eu acho que ele é bom defensivamente, o Douglas Santos, por exemplo. O próprio Wesley, ele evoluiu bastante defensivamente na Roma. Mas agora a maioria, o Paulo Henrique, o Vitinho, o Wanderson, o próprio Kaique do Cruzeiro, que a gente falou aqui, eles são muito bons ofensivamente. Então, acho que poderia ser uma boa aí, né? Apostar um pouco mais numa mudança de esquema, talvez seja uma boa. Lembrando que em 2002 a gente venceu com o esquema de 3-5-2, né?
Pode ser também.
Agora, para o meio-campo, acho que temos bons nomes no meio-campo também. Mas na lista larga aqui temos o Bruno Guimarães, que vai ter 32 anos em 2030. Casemiro vai ter 38, acho que já deu, né? O Danilo Santos, do Botafogo, e espero que volte para o Palmeiras, vai ter 29. O Fabinho do Al-Ittihad vai ter 38, acho que já deu também. O Paquetá do Flamengo vai ter 32. O Andrés Pereira do Palmeiras vai ter 34, acho que vai ser difícil para ele. Andrei Santos do Chelsea, 25, apenas. O Gerson do Cruzeiro, 33. O João Gomes do Wolverhampton, 29. E o Matheus Pereira do Cruzeiro, 34. Esses nomes estavam na lista larga, tá? Além disso, eu busco alguns nomes aqui e aponto, por exemplo, o Alan do Palmeiras. Ele é um ponta, também atua pelo meio, ele também atua como volante. Ele tem só 22 anos ainda. Eu acho que é um nome para ficar de olho. O Breno Bidon dos Corinthians, tem 21 anos. O Vitor Hugo, que voltou aí pro futebol brasileiro, tá no Atlético Mineiro, tem 21 anos apenas. E o Alcian, né, do Flamengo, 21 anos apenas. Né? Eu acho que meio... Não, a gente não... tem bons nomes, né? Porque agora a gente ainda tem a descoberta do Martinelli jogando como meia, que foi bem. Tem o Estevão, que também é um ponta, que a gente vai falar agora em seguida. Mas ele também atua como meia. Então, assim, acho que no meio tem... campo, né? Tão bem, né?
Não tem, ainda tem. O André, que eu acho muito bom jogador.
André. Tem o Martinelli do Fluminense, que eu gosto bastante também, do futebol.
Muito bom.
Mas o Martinelli acho que já é um pouco mais velho, mesmo. O Martinelli tem
18, né? Eu acho que é um pouco mais velho.
Mas ainda dá para o próximo ciclo. Não, ele tem 24.
Tá novo.
Então pode ser considerado para o próximo ciclo. Pensando, o André é novo, tá, o João Gomes é novo. Então, assim, acho que tem bons nomes aí, bons nomes.
Sim.
Jovens aí.
Então, tem nomes para a gente ficar de olho aí.
É como a gente falou, a Natália falou no início do programa, a gente não tem 10.
Uhum.
Porque isso aí é questão de formação mesmo, a gente não forma mais 10.
A gente forma
muito 5 e 8. Então, não tem mais. Então, acho que tem
e
que
ponta.
Jogar. E ponta. Ele também tirou forma 9. A gente tem que jogar com um esquema diferente também, acho que. Ou jogar com 3 zagueiros, jogar com 3 volantes, fazer um sistema diferente.
Eu acho que um esquema que seria uma boa pro Brasil seria um 3-5-2 em que. Um 3-4-3 que varia para um 3-5-2, sabe? Eu acho que jogos mais difíceis entraria com 3-5-2, com um 5-2-8, sabe? Por exemplo. Um Andrei Santos, um João Gomes de 5, com o Danilo e o Bruno Guimarães, por exemplo, completando a trinca, sabe? Acho que seria legal. O próprio Ederson mesmo, que tá agora indo pro Manchester United, sabe? Seria uma boa. Coisa pra gente ficar de olho aí, assim. Mas acho que temos bons nomes, né? Temos bons nomes. Agora vamos pros pontas, que aí a gente tem nome pra, né? Aí é nome pra formar uma seleção só de ponta. Vamos lá. Rafinha terá 33 anos. O Neymar vai ter 38, esse acabou. O Vinícius Júnior vai ter 29 anos ainda. O Luiz Henrique, que está no Zenit, vai ter 29 anos. O Gabriel Martinelli, 28. O Antony, que está no Betis, 30. O Samuel Lino, do Flamengo, 30. O Estevão e o Rayan, ambos, terão 23 anos. Né? Além disso, temos outros nomes por aí que estão, né? Como o Savinho, né? São nomes que é interessante para a gente ficar de olho. Mas tem o Alisson, que estava no Sporting de Portugal, agora está no Napoli. Foi por empréstimo, o Napoli gostou tanto dele que comprou em definitivo. Tem o David Neres do próprio Napoli também. E aí, o que vocês acham aí? Eu acho que a gente tem nome pra caramba, né?
Sim, a gente tem bons nomes, né?
Eu acho que não é um problema também, não. As contas, não.
Fora novos jogadores que podem surgir, né? Nesse meio do caminho aí.
A grande
questão é, de fato, a organização, a convicção de um trabalho longo, né? Pensar o futebol, por exemplo, o esquema tático, né, de acordo com o material humano que a gente tem em mãos. Né?
Uhum.
E talvez, com um trabalho a longo prazo do Ancelotti, a gente consiga fazer algo diferente do que tem sido nos últimos anos, né? Porque ainda com todos esses problemas, né, nas categorias de base, de ter essa mudança, né, ao longo da história. Antes a gente tirava 9, 10 da cartola toda hora. Agora a gente não tem isso. Mas todo ano surgem bons jogadores. Né? A gente está falando, pensando assim, em grandes referências futuras para a seleção. A gente está falando de um Estevão, porra, que estava jogando esse cara, né? Um Endrick, o próprio Vini, que eu acho que, né, vai estar na próxima Copa. Nós temos muito bons jogadores, apesar de tudo, né? Apesar de todo o esforço para destruir o futebol brasileiro.
Verdade.
Eu acho que o problema não é exatamente as peças, né? Os jogadores em si, mas tudo que envolve a CBF, organização e etc., né?
Sim.
E aí acho que é o nosso grande desafio.
Mas é uma boa, uma boa posição aí. E, inclusive, muitos desses pontos aqui, eu vejo que talvez eles virem mais 10 para o futuro, assim, jogando por dentro, assim. Como o próprio Estevão, que eu mencionei. Eu vejo um potencial disso no Anthony também, porque ele é muito construtor, assim, também. Ele tem um passe muito bom, pode vir a jogar assim também, enfim. Fora que tem o Oitos também, que consegue fazer o papel de 10 também muito bem, né? O Ketá já fez isso. O Danilo no Botafogo, ele começou a carreira como 5, depois começou a jogar mais de 8, e hoje ele é um 10 no Botafogo também, né? Tanto que ele está fazendo gol barrodo no Botafogo, e o que é impressionante, né? O próprio Gerson pode fazer esse papel também, o Andrés Pereira no Palmeiras já fez isso também, então são coisas aí pra gente ficar de olho. Inclusive, alguém que já fez papel de 10 também, inclusive na Copa, foi Matheus Cunha, né? Começando aqui com o centroavante, Matheus Cunha vai ter apenas 30 anos também. Em 2030, Igor Thiago vai ter 28, Endrick vai ter 23 apenas, João Pedro, 28, Caio Jorge do Cruzeiro vai ter 28,
boa,
Richarlison, o Pombo, vai ter 32, o Pedro do Flamengo vai ter 32, Gabriel Jesus do Arsenal vai ter 33, pela simbologia de Gabriel Jesus ter 33, eu acho que devia ser convocado. O Rodrigo, do Real Madrid, vai ter 29 anos. Né? Além disso, posso trazer nomes como Vitor Roque, vai ter 21 anos. Assim. Ele tem 21 anos, na
gente,
verdade.
Olha que loucura, olha quantos jogadores bons a gente tem.
Sabe, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, até o Yuri Alberto, do Corinthians, né? Então, assim, bons nomes, assim, de atacantes, assim, que temos aí, deixa eu ver. É isso, assim, bons nomes, assim, bons nomes. É pra gente ficar de olho aí. Inclusive, pra agora, acho que já dá pra convocar muito desses jogos pra agora, já pra esses amistosos aí pós-Copa, inclusive. Bota essa molecada pra correr atrás da bola aí, né? E pode sair coisa boa. Enfim, acham que Ancelotti conseguirá tirar aí um bom elenco com esses nomes aí para esse próximo ciclo?
Dá para tirar, né? Vamos ver se vai manter a convicção, que eu acho que é o mais difícil, assim. Eu acho que, sinceramente, se o Ancelotti não conseguir, né, pelo nome que tem, inclusive, de conseguir peitar, né, tanta coisa errada dentro da CBF, eu, sinceramente, não sei mais quem conseguiria, tá? Mas que a gente tem bons nomes, sem dúvida, né? Agora, sinceramente, eu fico um pouco, como vou explicar, né? Enfim, desconfiada, né, de que isso de fato vai acontecer. Assim. Se não acontecer, infelizmente, a gente vai continuar voltando daqui a 4 anos talvez, né, estaremos juntos aqui no Minha Gaveta mais uma vez, falando dos mesmos erros, dos mesmos problemas, etc. É, mas que a gente tem bons jogadores, né? E isso a gente, enfim, tá sim para ter uma boa seleção, assim, que não seja medíocre, né?
Sim.
Só nos, nos resta aguardar, né?
Sim, sim. E aí, Diego, dá pra gente gabaritar nas eliminatórias com esse time aí?
Dá. Dá. É aquilo, tem bons nomes, né? Como a gente falou. Eu acho que a questão toda é a liberdade que vão dar pro Ancelotti convocar, fazer que tenta impor as ideias que ele quer, né? Acho que precisa de uma renovação. Então, acho que é uma boa também a gente ficar de olho também na Olimpíada, né? Se forem levar a seleção sub-23, né? Ou sub-20, não sei. Né? Porque tem bons nomes, né? Tem bons nomes. E eu acho que dessa Copa aí, acho que principalmente para mim, sabe? Que saiu grande assim, no Brasil, foi o Rayan, tá? Acho que ele sai com moral aí para mim.
Sim.
Na minha visão. Assim. Não sei se para ser titular absoluto aí nos próximos ciclos, mas pelo menos convocado, acho que ele vai estar. Ele estando jogando bem e sem lesão, ele vai ser convocado.
Não, e falando em surpresas boas, né? Quem saiu em alta na seleção, claro, né? O Hendrick, o Rayan, para mim foi uma surpresa boa, tá? Ele não pipocou, na minha opinião, assim. É, muito jovem, né? É, o próprio Douglas Santos, que a gente comentou aqui, foi bastante regular. Quem mais se vocês salvariam aí nessa Copa do Mundo?
Ah, olha, eu acho que mesmo com todos os erros que aconteceram, eu acho que a maioria dos jogadores fizeram uma boa Copa, sabe? É, não consigo ficar apontando quem matou a seleção assim, tirando o que a gente já criticou bastante aqui, né? Por exemplo, Casemiro fez uma Copa muito inconsistente, eu acho que é isso. Eu acho que ele foi importante pro final de ciclo, antes da Copa. É, ele ajudou a dar uma regularidade pro meio campo junto com o Bruno Guimarães, foi importante, mas nessa Copa, num ritmo mais forte, não aguentou, assim, tanto que, né, vai jogar MLS, né, é isso, né, vai jogar nos Estados Unidos agora. É, não que vai ter vida fácil lá, né, mas vai ser mais fácil do que jogar o Premier League, com certeza. É, eu acho que a nossa lateral direita também, assim, tem que depender do Danilo, ou do Ibanez. O Ibanez até, assim, também achei que ele desistiu muito fácil, né, depois do primeiro jogo. É, eu achei que no amistoso contra até a própria França ele tinha ido bem. Então, achei que ele merecia ter tido mais uma chance, pelo menos. Mas eu acho que a seleção sofreu muito com as lesões, assim, e demorou para achar soluções. É, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tirando isso, eu acho que a maioria dos jogadores fizeram uma boa Copa. E eu consigo destacar alguns que foram melhores ainda, né? Como o Bruno Guimarães, apesar do pênalti perdido contra a Noruega, no geral ele tinha feito uma ótima Copa. Ótima Copa. Ele estava sendo líder de assistência, brigando com o Olise para ser o cara com mais assistência na Copa, sabe? Isso não é para qualquer um. O Vinícius Júnior começou a ser artilheiro nessa Copa, sabe? Ele tava puxando a responsa mesmo. Inclusive, nesse jogo contra a Noruega, não passa por
não
ele.
Se omitiu.
Não se omitiu. Ele foi jogar bola. Eu acho que cavou realmente a cova do Neymar, assim, também, né? Eu acho que já tava cavada, mas, assim, pro
já pode aposentar.
Faltou isso, né? E agora é isso, né? É isso. Pode aposentar da seleção e de clube também, né? Tchau.
Assim. É, aposentar no geral, assim, porque vamos lá. É. Que motivação que esse cara vai ter para continuar jogando futebol?
Exatamente.
Né? A escolha que ele fez de vir para o Santos, e não conseguiu nem jogar o Campeonato Paulista, era para, né, fazer biquíni e ir para a Copa. Né? Fracassou de novo. Sinceramente, eu vejo ele se aposentando e virando influencer mesmo.
É isso. É coisa
vendedor
que, né,
de tigrinho.
Coisa que, né, ele sempre focou mais, né? Foi em si influência do que ser jogador de futebol. Quando ele é um cara mais focado, ele, pra mim, foi um dos grandes craques mesmo.
Ah, tá? Com certeza. O trio MSN, quem viu, gente. História. Quem não viu, sinto muito.
Teve histórias. Inclusive, teve jogo que ele jogou muito mais que Messi.
Sim,
inclusive. Então, assim, tanto que ele foi ele é um dos caras, até o Vinícius Júnior vir e explodir no Real Madrid, o brasileiro com mais gols em finais de Champions.
Ele,
né? Então, assim.
E ele era o melhor jogador da geração dele, né?
Sim, exatamente. E ele hoje é o maior artilheiro da seleção brasileira. E na história, passou Pelé e tudo mais, não sendo centroavante. Então, a gente reconhece que é a história dele. Só que assim, Neymar 2026, 2025, 2024, assim, não é jogador de futebol. Ele é qualquer coisa, menos jogador de futebol. Então, acho que essa Copa aí marca a despedida dele do futebol, basicamente.
Ele mesmo falou aí que já deu, não dá mais e tal. Jogando seleção, tentei de tudo e tal.
É. Então, assim, tá bom, né? Fez um gol na despedida, entendeu? Ótimo. É. Já era. É isso. Tchau e bênção. Marca aí a coletiva. Chama os parça pra chorar junto, entendeu? Pronto, acabou.
Faz um joguinho de despedida e pronto.
Faz uma live, né?
Faz uma live jogando o CS, entendeu? Pronto. Então, assim.
Vai curtir a vida, que eu acho que é melhor que ele.
É, é o melhor que faz.
Vai fazer filho.
Que é, né? Fazer filho e mulher diferente. E é isso.
Trair esposa.
É. Trair esposa, é isso. É, meu Deus.
Que decadência, então, né, gente? Meu
que decadência.
Deus.
Mas é isso, assim. Eu acho que foi isso, assim. Eu acho que tivemos nomes bons, assim, por exemplo, o Rayan jogou uma boa Copa, o Martinelli me surpreendeu, eu não esperava nada do Martinelli. Eu achava que ele seria um zero à esquerda, só uma redundância de ponta. Mas ele se provou ser um cara útil, muito útil, assim. Eu acho que vai ser aquele jogador que ninguém vai falar muito, vai ser de pouca mídia, mas que vai ser importante pro elenco, que vai ser importante para alguns jogos, então eu acho que foi bom ver esse outro lado dele aí. Espero ver mais desses caras aí, né? Eu acho que eles fizeram boa Copa. A dupla de zaga, por exemplo, foi bem. Eu acho que o Gabriel Magalhães e Marquinhos, no geral, foi bem nessa Copa. Foram bem. Mas é isso, assim. Eu acho que é uma Copa que marca finais de ciclos, mas também marca começos de outros, né? Espero que o foco esteja no começo, né? E não em manter alguns nomes. Concordam? Desconcordam?
Acho que não tem mais muito o que falar, não.
É isso aí.
Agora,
né?
tem que ver os próximos capítulos aí.
É isso aí. Vamos ficar de olho aqui, galera. Um ponto positivo é que tiramos a seleção brasileira do caminho aqui nos assuntos da Copa do Mundo. Agora a gente vai falar bastante de Copa nos próximos episódios. Já temos 3 de 4 confrontos de quartos de final definidos, tá? França e Marrocos, no dia 9 de julho, às 17 horas. No dia 10 de julho, às 16, teremos Espanha e Bélgica. E como essa Copa é nada padronizado, no dia 11 de julho, em outro horário, às 18 horas, vamos ver Noruega e Inglaterra. E no dia 11 também, no mesmo dia, teremos o vencedor, né, os vencedores de Argentina e Egito, que jogam amanhã, 1 da tarde, e Suíça e Colômbia, que jogam amanhã às 5 da tarde. Eu chuto que veremos Argentina e Colômbia, né? Mas vou torcer por Egito e Colômbia, né? Obviamente. Mas vamos comentar um pouco mais sobre isso amanhã ou depois de amanhã. Comentar aqui um pouco mais. Eu acho que um bom dia vai ser depois de amanhã, né? Porque no dia 8 não vai ter jogo. Então a gente pode comentar sobre a Copa com mais calma. Mas é isso, gente. Vamos ficar aqui de olho e comentar, porque a Copa agora está acabando.
Que tristeza.
A Copa vai acabar no dia 19, gente.
Eu realmente não quero que acabe, porque voltará, né, o sofrimento com o Galo e... Ai, gente, não quero.
Pois é, olha. Tá voltando, tá, o sofrimento de Campeonato Brasileiro. Inclusive, enquanto tá rolando a Copa, vai ter os playoffs da Sul-Americana, né? Deixa eu ver aqui.
O brasileiro volta antes da Copa, antes da Copa acabar, tá, gente?
Dia
15 já tem Campeonato Brasileiro, tá?
Eita, mas... Deixa eu ver. Cadê? Ué. Knockout stage. Deixa eu ver. Ué. Deixa eu ver aqui. Próximos jogos. Não, só eles voltam dia 21 de julho. Então, é depois da Copa mesmo. Depois da Copa. O Brasileirão... Cadê?
Volta
dia 16.
Foi 16, né?
Enquanto tem Copa, o Brasileirão vai voltar com Botafogo e Santos. Tá? Botafogo e Santos, Vitória e Vasco. Olha aí, Diego. Seu Vasco.
Tá,
já tá começado daquele jeito, hein? Não, que loucura, né? Ó, tem jogo dia 16, vai ter jogo dia 17, mas a rodada só vai acabar no dia 22, 23. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, né? Tá contra o Brasileirão, segue o líder. Porque meu time...
Tá por enquanto, certo, né?
O campeonato podia acabar agora, né?
Ai,
bom, galera, é isso. Vamos voltar aí nos próximos dias para comentar um pouco mais sobre a Copa do Mundo, que tá acabando. Mas vamos comentar um pouco mais aí sobre essas seleções que estão chegando nas fases mais agudas. E é uma Copa com jogos bem interessantes. E com algumas características em comum aí que a gente vai comentar em breve. Bom, galera, ficamos por aqui. Diego, onde a galera te acha aí nas redes sociais na Podosfera?
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Procura aí no Podcast Elementar, Podcast Semanal, Filmes e Séries. Só procurar aí no seu agregador favorito, em todas as redes, no @podelementar. Também fazemos parte do site do Quadro Cultural. E quiser entrar em contato comigo aí pessoalmente, só me procurar no Instagram, no @d.ferreira1986. Valeu.
Boa. E Nata, alegra Nata?
Ah, estamos no Twitter, sim. Para sempre Twitter. E por outros lugares, Instagram, etc e tal, no @granatowp. Às vezes eu apareço aqui nas coisas do Quadro Cultural, quando a vida desaperta, né? E a gente vai continuar acompanhando a Copa do Mundo, lembrando que, né, já estou aí falando com todos, né, que nós temos mais ou menos um ano, né, de preparação aí para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ano que vem será no Brasil, tá? Uma chance aí da gente fazer história, de conquistar pela primeira vez uma Copa do Mundo Feminina em casa. E é isso. Seguimos, tentamos aqui ser minimamente decentes, porque a vontade era esculachar, né? Mas deu tudo certo no final.
Sim. No final a vontade era essa. Ai, gente. E eu estou por aí nas redes sociais, no @kaique.polinário e também no @ckzkaique. O link dos meus livros estão aí na descrição. Vocês podem adquirir na rede amazônica e a edição digital. Ou falar comigo nas redes sociais que eu faço a edição física chegar até vocês. E também apareço por aí aqui nos podcasts do nosso portal, aqui na Gaveta, às vezes até lá no Elementar, no podcast do Diego, e entre outros quadros, beleza? É isso, gente, ficamos por aqui, fiquem bem, se cuidem e continuem acertando lá na Gaveta.
podia já ver, vaiando meu bem, mas temos.